bad feeling about this.
Tá começando o Tamborcast.
No, God! No, God, please, no! No!
Eu tava olhando o termômetro e tem uns filmes que aqui no Brasil ninguém nem fala ainda que estão bem fortes aí, né?
A maioria, tem filme que vai sair em março aqui. É porque assim, a Priscila, ela fez o livro em 84, que é o Elvis e Eu, e aí ela vendeu os direitos em 87. E aí em 88, ela produziu a minissérie Elvis e Eu, que eu acho bem legalzinho assim, é porque ela tem aquela estética de filme pra TV de 88, saca? Mas como roteiro eu acho bem legal, ele tem completo no YouTube, tá que é 360p, mas enfim. E é bem legal. Aí a Priscila produziu esse também, que eu acho que ela ainda tem parte dos direitos por ser autora do livro e tal, só que nesse ela endoidou. Ela botou muita cena gratuita, cara, que não leva a nada, nada, nada. Aí cenas importantes cortou. E, bicho, que isso?
É, pensei, tu tá falando de Priscila ou tá falando de...
Não, da Sofia. Sei. Aí a Sofia Coppola tenta ser Sofia Coppola botando, tipo, músicas que não lançaram ainda no período histórico, saca? Botando música dos anos 80 nas cenas dos anos 50. Cara, no Maria Antonieta é muito legal. Aqui só ficou esquisito.
É, porque não é um tempo tão antigo assim, né? Então só parece que erraram.
É verdade, não faz esse jogo, né?
É, quando fica muito próximo, fica uma diferença, né? Fica mais parecendo que a pessoa colocou errado do que exatamente, tipo, tentou ser diferente.
É, se colocasse uma Nicki Minaj no meio, ok.
É, isso
é legal. Mas uma época tão próxima assim não faz sentido mesmo.
Não. É, quem quiser ver, procure o Elvis and Me, de 88. É o filme bom sobre a vida da Priscila Presley.
Beleza.
Ali tem tudo. A infância dela e um pouco da vida pós-Elvis, né? Pô, a vida dela pós-Elvis é muito mais legal, pô. Porque, pô, ela vai abrir uma boutique e vai vender roupa pra Cher, saca? Ela vai ser chamada pra Panteras e Bond Girl e vai recusar pra fazer Corra que a Polícia Vem Aí com Leslie Nielsen. Eu queria ver esse filme.
Muito melhor.
Pô, pior que, mano, esse filme eu lembro que na época do... Foi um sucesso, né? Por causa da presença dela, né? Tipo, ela foi o star power da coisa toda, pelo que eu lembro que comentava.
É, não, pra ser velho, tinha sido chamado pra Panteras e pro A View to Kill e recusou os dois só pra fazer esse filme.
Meu Deus.
Ué, foi certo.
É, mas pior que foi uma ótima escolha, pra se pensar bem, tipo, Panteras e no caso 007, é tipo, ela passou por ali. Porra que a polícia vem aí, tipo, é o filme que tem a Priscila Presley.
É.
Ninguém nem lembra.
Ela fez
ninguém...
os três, né?
Fez.
Mas eu, assim, sinceramente, eu nunca me toquei que ela tava nesse filme.
Pô,
aquela não é grande coisa pra gente aqui, né? Lá ela foi muito ativa. De tipo, a linha de perfume dela foi muito famosa lá, a marca de roupa dela foi muito famosa lá. E,
sim.
Enfim, né? Quando morreu o neto dela, né? Esse ano que morreu a Lisa Marie também.
Uhum.
É que coisa... Nossa, que coisa pesada, né? Literalmente, mano. Neto ou filha, é uma coisa... Uma vida bem complicada,
é,
né?
É assim, a neta que odiava ela e a filha que era tão maltratada pela mãe que preferia viver com o pai drogado. Então, assim, acho que ela não sofreu tanto, não.
Não, você fica pensando, pô... Pra uma pessoa, né, tipo, não é a ordem natural das coisas, né, tipo, um neto morrer, um filho morrer, né, então...
É aquela, o Elvis era um escroto pra caralho, só que a Priscila deixou a filha dos 12 aos 15 anos ser assediada pelo namorado delas, ela sabendo e não fez nada.
Caralho.
Tipo, a Priscila Presley e o cara não sendo ninguém, tipo, ela podia destruir esse cara no estalo, e ela deixou. Tanto é que a Lisa Marie passou anos sem falar com a mãe por causa disso.
Olha só que altos detalhes sórdidos, eu vou ler esse
a menina ficou tão problemática que foi casar com o Michael Jackson e com o Nicolas Cage. Tipo, isso não é uma pessoa que tá falando a cabeça, não.
Ah, mas pelo menos a filha dela tá seguindo bem na carreira também. É uma atriz muito boa também.
Era aí, né?
Agora que eu já dei os spoilers, semana que vem vocês veem o vídeo completo. Essa foi parte da pauta.
Ah, mas foi informação que já chamou a atenção de você ver o filme, porque eu...
Não, nada disso tá no filme. Nada disso tá no filme. Nada. O filme bota na sua cabeça que a Priscila só existiu enquanto ela tava com Elvis. Tipo, o filme começa quando ela conheceu o Elvis, quando ela separa do Elvis, o filme acaba. Tipo, não existiu Priscila Presley sem o Elvis. Pra mim, essa é a pior coisa desse filme.
Cara, então tá mais pra Priscila e Elvis do que pra Priscila.
Cara, o Elvis e Eu, que é o nome do outro filme, mostra ela sem o Elvis. Olha a maluquice.
Que coisa, né?
Ele é uma minissérie em duas partes, né? Só que aí, um ano depois, eles juntaram em um filme de 3 horas e 2.
3 horas e 2, 3 horas e 2 ali, dá pra lidar. Pô. É. Mas agora, agora chamou minha atenção pra essa história, eu não sabia de tudo isso.
É. Tem coisa disso que eu contei que não mostra no filme porque não tinha acontecido ainda, né? O filme é de 88. E também é produzido por ela, né? Então a parte mais suja ela não deixa passar.
Ah, sim. Não, mas os fatos você já chama atenção pra ver o filme, sabe? É uma figura controversa, essa coisa toda.
É que, tipo, tudo da biografia dela, desse Elvis e eu, foi contestado em um livro de uma pessoa que tinha acesso a, tipo, toda a família e amigos dela. Eu quero muito que alguém compre os direitos desse livro, viu? Porque ela entrou com um processo de difamação e perdeu. Caramba. Então, assim...
Nossa, que coisa... Que literalmente foi o fofocão de hoje, né? Eu nem sabia disso, gente.
É o Child Bride. Se essas coisas desse livro for verdade mesmo, essa Priscila parece levar o cão no mundo mesmo, viu?
Caralho.
Você imagina a menina com 13 anos, conseguiu tipo, chegar no Elvis com favores sexuais com soldados da Guerra Fria.
Caralho.
Jesus!
Sozinha, e depois planejou todo o casamento fake e tal. Véi, esse livro é muito doido, muito punk.
Eita, porra.
E tá viva até hoje aí, tá assombrando a galera até hoje aí.
Então algumas coisas a gente já percebe que já nem é longevidade, é maldição, né? Caraca.
Ela fez uma demonização facial aí há pouco tempo. Tá?
Demonização facial.
Exatíssima, tá com a boca igual a Sérgio Moro, tá um terror essa manhã.
Deixa eu ver, eu não vejo, nunca mais vi imagem nenhuma dela, né, Priscila?
Não, e o pior é que eu fui pesquisar pra ver como é que tava o focinho dela, aí achei, tipo, entrevista dela no The Noite. Que é isso, bicho?
Caralho. Não, esse papo aqui já chegou a níveis aleatórios demais.
Caramba, não, realmente, agora eu já considero decadência fazer entrevista no The Noite.
Absurdo aí, essa conversa aqui.
Essa foto dela, eu tô vendo essa foto recente, gente.
Gente.
Rick, ela tá melhor, a demonização facial dela tá melhor que a de Oswald de Oliveira?
Mano, não sei dizer, Lucas, é uma coisa muito difícil de comparar.
Tá entre o Zac Efron e o Estênio Garcia ali.
Isso, o negócio do Zac Efron... Ele disse que não foi a harmonização facial, foi que ele quebrou o maxilar.
Falou que pra harmonização o pessoal faz, né? Uma fratura.
Veja bem, ele falou que estava correndo de meia na casa dele, escorregou e quebrou o maxilar. Meu amigo, você foi longe, hein?
A pergunta é: nossa, realmente ele fez toda uma engenharia, né? Pra poder explicar porque ele fez a harmonização.
E geralmente, quando a pessoa cai e quebra o maxilar, acontece um preenchimento labial natural nesse processo.
Exatamente. A boca fica inchada.
E ele não fica simétrico, né?
Mas vamos lá, vamos começar aqui. Todos prontos? Vamos lá. Tá começando mais um TuborCast. Sejam todos bem-vindos a mais uma ceia de Natal. Contrariando a todos aqueles que, novamente, não acharam que aconteceria. Porque fizemos tantas promessas ao longo do ano e nada aconteceu. Mas temos aqui o TuborCast. Eu sou o Lucas Nogueira e aqui comigo temos a nossa mamãe Noel, sarcástica heroína.
Realmente eu tava preparada pra tudo, menos pra...
Digo, vai surpreender.
Eu percebi, então, jingle bells, não realizo desejos, e é isso, ficou com Deus, mentira, ficou com o Papai Noel. Oi, gente, estamos aqui em mais um momento constrangedor em família, digo, mais uma ceia de Natal, sejam bem-vindos a este caos anual, né, é um caos programado na vida real e nos podcasts, e aqui estamos nós para contribuir.
E eu adoro, é o programa que eu mais adoro fazer no ano, depois dos episódios de filmes da DC e do Zack Snyder. Mas, e por falar em Zack Snyder, então eu vou apresentar logo o maior fã de todos, do grande Zack Snyder, John.
É um absurdo, em pleno Natal, essa pessoa está me acusando desse crime, desse pecado, tá? Boa noite a todos, feliz Natal a todo mundo aí. É tempo de reunir a família, xingar o parente, fazer igual o Deber. Igualzinho.
Feliz Natal a todos e especial ao John, que novamente, como a gente faz, já virou tradição aqui. Parabéns ao John, que tá fazendo aniversário hoje.
Obrigado. Obrigado a todos. Assim, no mesmo dia que Jesus Cristo.
Valeu, Natalina.
Parabéns, pessoal. Vamos lá.
Parabéns. Hoje é o seu dia. Que dia mais feliz.
Obrigado.
Hoje é o seu aniversário. Um dos maiores motivos de parabéns que tem.
Ô, John, eu vou comer. Não quero dizer. Bora lá.
Eu vou comer seu peru, né? Que é Natal.
Mas dando continuidade aqui aos nossos festejos, estamos aqui também com a Rebeca, ela que já é quase membro oficial aqui do Zorcast.
50% açúcar, 50% mel. Que não falte peru na casa de vocês.
Aí.
E é isso aí, galera. Obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui. E é isso aí, vamos nessa.
Vamos nessa. E também, quem marca sempre presença aqui, não esteve na última ceia, mas nas outras esteve, Rick.
Ah, estamos aí, né? Feliz por estar aqui com vocês.
Tô bom com essa animação contagiante.
Cara, que isso, foi Natal ou enterro? Finados.
Ah, o ano cansado.
Calma, gente. Calma, que eu fiz meu último atendimento. Eu fiz meu último atendimento há uma hora. Eu tô com a voz de psicólogo, então ainda tá voltando. Ah, calma.
Tá saindo do mundo.
Isso, tem que mudar, né? Tem que mudar a vibe.
E aqui também o nosso tiozão do pavê, o homem do saco, Pedro PX.
Fala, galera do mal. Eu não sou Grinch, Papai Noel, nem tiozão, mas esse ano eu vou roubar seu coração.
Aí.
Meu Deus.
Bom que eu apresentei ele como tio do pavê, ele já fez valer, né?
E eu perguntando quem ia ser o tio do pavê dessa ceia, entendeu? Mas assim, que eu fiz esse questionamento? O que foi acontecendo aqui agora, gente?
É pavê não, agora eu só levo torta, só pra falar, mas é torta ou é reta?
Mas menino, existem tantas camadas nesse pavê que eu vou ter que estar, né?
Vamos lá. Então é isso, então vou explicar aqui o jogo. Como vocês sabem, eu pedi pra que todos me indicassem filmes que gostaram no ano. E foi todo mundo muito diferente, tirando eu e John, fomos muito parecidos nas nossas listas.
Mas todo fazer isso antes de sair Aquaman 2, né?
É, eu queria segurar, mas infelizmente o provável melhor filme do ano vai ficar de fora aqui da nossa eleição. Mas aí eu peguei os que foram mais escolhidos, né? Os comuns. Então, sabe que na lista de todo mundo tem filmes que não entraram aqui. Eu não vou falar quais são os 10, a gente vai descobrir ao longo do jogo. Mas acredito que todo mundo deve mais ter alguma noção. Só posso dizer que todo mundo colocou Barbie na lista, porque, né?
É o melhor filme do ano.
Eu quase não botei Oppenheimer.
Ah. Olha aí. Oppenheimer, que ficou em último na lista do PX, que não era ranqueada. Mas ele quase esqueceu.
Só essa que é ranqueada, só. Tô com ódio do Nolan.
Então o jogo é o seguinte, a gente vai, é tipo um tier list, só que mais estiloso, mais divertido. A gente vai ranquear, tentar ranquear, dentre esses 10, quais foram do melhor ao menos melhor desses 10 ao longo do ano.
E aqui é o seguinte, pessoal, você que está nos ouvindo, para quem está no YouTube, né, no nosso canal no YouTube, no nosso vídeo no YouTube, no nosso podcast, está passando o vídeo, então eu acredito que no YouTube Music também, está passando o vídeo aqui com a nossa tela, com o tabuleiro, então se você quiser acompanhar visualmente, tem essa opção. No Spotify também tá com arquivo em vídeo, nos demais eu acredito que não, eu acho que é só em áudio, mas se você tá ouvindo em áudio, eu acredito que dá para ouvir de boa, mas se você quiser acompanhar visualmente o jogo, aí você vai no YouTube ou no Spotify, beleza?
Mas ó, deixa eu explicar aqui para vocês rapidamente a carta. Vamos ter as 10 cartas, né, que são dos filmes, aí em cima tem um título, no meio uma foto, né, do filme, a ceia, que vai ser a bilheteria, que no caso o Tamborcast infelizmente não tá dando dinheiro, mas esse 1, no círculo, eu peguei esses 10 e ranquei eles no Letterboxd, então o que tiver o número 1 quer dizer que do Letterboxd ele é o filme mais quisto, digamos assim. Chocotone eu peguei de um site que eu não vou falar o nome, mas eu peguei a nota dos críticos de um site que agrega críticas, e esse site ele decide se as críticas estão frescas ou se estão
podres.
Gemada, qual que é a da gemada? E eu fiz uma brincadeira porque
além dos seus ovos na brincadeira.
Se tu pegou esse gemada de um site que tem a ver com ovo, eu vou embora.
Esse gemada, ele é de um site que tem a ver com ovo.
Não. Gente, boa noite, tá? Feliz Natal a todos. Foi muito bom aqui participar com vocês.
É gemada, com ovo. E pra fazer uma brincadeira também, porque esses jogos de cartas sempre tem as gemas, né? E tem lá as quantidades de gemas e tal. Enfim, como
foi longe nessa, viu?
Eu não sei que jogo de carta você tá jogando, não, cara. Mas eu não lembro de ter gema de...
Tem o Yu-Gi-Oh! Tinha gema no GX.
Tinha? Ah, mas aquilo é só as estrelas, é diferente, pô.
No meu tinha escrito gema.
Tá bom, gente, é um super trunfo. Vamos vir pra uma coisa mais nacional, uma estrela aí da vida.
Vamos lá, aí depois nós temos as peças.
Estrela nacional? Ah, ok.
Temos as peças, que são 4 peças. A uva passa, a estrela...
A uva passa não é preta?
Não, mas é porque aqui todos estão no impressão 3D.
Tem que manter a coerência de cores, né?
Okay. A estrela, o presente e o sino. A estrela, todo mundo só tem 10, então você só pode usar uma vez. Não, todo mundo tem uma, desculpa. Todo mundo só tem uma. E você só pode usar uma no jogo.
É, se você só tem uma, você só pode usar uma, né, Lucas?
Faz sentido, verdade.
Tá bom, eu tenho uma estrela, eu tô anotando.
Essa estrela, vocês vão dar pro filme que vocês julgarem ser o melhor. E aí ele vai contar 5 pontos pra esse filme, e você só vai usar uma vez, como eu falei. Aí os demais você pode usar pra qualquer filme. É, o presente é um filme que você gostou e ele dá 2 pontos, 2 ou 3? Acho que é 3. Dá 3 pontos.
2 ou 3?
Entre 2 ou 3, a gente decide na hora.
É, vai dar uma. Tô até vendo já o desempate como é que vai fazer esse negócio aí. Tô até vendo já.
É 2, ele dá 2 pontos pro filme. A uva passa, evidentemente, é o pior. Então, ele vai retirar 2 pontos. E o sino é pro filme que você não viu. Então, ele vai. O que vai acontecer? Se você der um sino e o filme tiver positivo, ele vai tirar 1 ponto. Se tiver negativo, ele vai acrescentar 1 ponto no filme.
E tem limitação pra uva passa, presente e sino?
Não, só tem limite pra a estrela. Só pode usar uma vez.
Ah, tá bom. Anotado, senhor.
E aí, através disso, a gente vai ranquear. E se der empate no final, a gente vai usar o super trunfo, que são Anseia, Chocotone e Gemada. Alguém vai escolher, e aí a gente vai, através do super trunfo, tirar a diferença. Vai ser assim, eu vou escolher aleatório, e aí eu dou primeiro minha nota, e depois os que estão embaixo ali no tabuleiro vão escolhendo. Aí na próxima rodada, no caso como eu comecei, vai ser Vitória, depois John, enfim, os entenderam, né? Deixa eu ver uma carta. Aí a primeira carta, Resistência. E eu coloquei as regras lá, mas se vocês quiserem estragar de repente algum filme, alguma coisa, vocês podem, sei lá, vocês não precisam justificar que vocês viram ou não viram e tal, vocês colocam o que vocês quiserem. E Resistência, eu ainda não assisti, então já vou começar com o sino pro Resistência. E aí, Vic, qual é a sua nota pra Resistência?
Um sino, não sei do que você tá falando, não.
E aí, John?
Tá, eu boto o presente aí, então. Esse filme é muito bom, mano. Eu vi no cinema, excelente filme.
Olha aí.
Você só tem uma estrela, só tem uma estrela, hein?
Só tem uma estrela pra usar.
É a Taylor Swift, só tem uma.
E aí, Rebeca?
Pode colocar sino também, cara. Nem sei do que se trata esse filme.
Poxa, gente, esse filme é muito bom, mano. É bom desse filme que literalmente o cara também sofre por causa da ex e tal. Aí, mano.
Aí. E aí, Rick?
Presentinho.
Ó, boa, Rick, vamos.
Presente, vamos nessa.
O meu amigo oculto é sino, eu não vi.
Sino? Então deu ruim, né? O sino, no caso, se o filme tiver negativo, ele, como ele tá positivo, né? No caso, 4 pontos, então ele vai perder aí 1, 2, 3, vai ficar menos 3. Então, menos 3? Ah, sei lá, eu vou calculando depois. Vamos pro próximo.
Vai ficar zero, Luca.
Vic, diga um número de 1 a 10 sem ser 8.
De 1 a 10 sem ser 8. 5.
5? Então vamos ver que filme você escolheu.
Ah, não. Vai ficar parecendo que foi muito armada, porra. Isso, não, eu amei. Meu filme caiu pra mim, entendeu? Cadê as regras desse caralho? É estrela. É a estrela de Natal.
Vai dar estrela pra Barbie? Olha aí.
Com certeza.
John, você está entre nós? Já pode colocar minha estrela aí também, então, enquanto ele tá pensando.
Então, vamos lá. Estrela pra
Não Rebeca. Tem quem bata Barbie pra mim, não.
E aí, Rick?
Ah, pode colocar a estrela, né? Eu ia colocar a estrela na Resistência, mas vou colocar nesse aí.
Olha aí. Você podia ter salvo a Resistência.
Mas ninguém viu, então eu ia ter que ficar explicando. Mó saco.
É verdade. PX.
Cara, eu vou arriscar. Normalmente, uma estrela ia pro Barbie, só que ele foi passado por um filme. Eu tenho esperança que esse filme esteja no top 10, então eu vou dar presente.
Olha aí.
O Barbie foi meu segundo favorito do ano. E eu tô na esperança que o número 1 esteja na lista.
Opa.
E aí, John?
Presentinho pra Barbie.
Quando a Greta entregar o Crônicas de Narnia, eu dou a estrela.
Olha aí.
E você, Lucas, não colocou o seu?
Eu vou de estrela também.
Uhul.
Já ganhou, né? Tendo que...
Apanhando o Omelete, PX e John, machistas, escroto.
É.
24 pontos pra Barbie. Lembrando que só quem pode usar estrela agora é PX, né?
E eu?
Não, e John. John também, é verdade.
Respeito, Pipe.
John, um número de 1 a 10 sem ser 5 e 8.
Número 7.
7? Olha aí, vamos lá. Creed 3.
Polêmico. Que bom que você pegou o Michael B. Jordan e não o antagonista do
filme. Ia nascer mal envelhecido pra caramba esse podcast.
Pois é. Hoje, pra quem datar o programa, né? Hoje é o dia fatídico que ele foi acusado, né? Oficialmente.
Fatídico pra ele.
Foi de arrasta pra cima ele já.
E aí, John?
É, presentinho pra ele. Eu acho um filme muito legal também. Vi no cinema. Muito bom, muito bom, muito bom. Não é o melhor Creed, mas é um filme muito bom.
É o terceiro melhor Creed dos 3?
Não, eu achei ele o segundo. Eu gosto do
primeiro. Não tem Stallone, é o terceiro. Oxi.
Ah, é verdade. Tinha que ter um ponto aí, é o terceiro.
É verdade.
Eu tinha esquecido isso aí, Peixe. Você não tinha se lembrado?
Vem cá. E aí, seu totem?
É, eu vou dar um sino, porque eu vou dar uma de Glória Pires e não sei opinar. É, infelizmente, né?
Muito bem, Henrique.
Ah, já que eu vou ser polêmico, vai, vou pôr o Vapasco.
Pau quebrando, pau quebrando.
É, hoje o cara teve que aguentar a condenação e uma uva passa do Rick ainda por cima, meu Deus do céu, o cara tá acabando.
Se fosse ele, eu ficaria mais pulado pela uva passa do Rick do que justamente a condenação dele, é.
Nossa, Rick, ele tá acabando com a vida do cara. Ele já não tava num dia bom, agora parou.
Se eu fosse esse cara, eu largava Hollywood.
E aí, Pegis?
Não, eu vou no presentinho e quase com a mão na estrela, porque é muito bem dirigido, Tessa Thompson arrasou no filme e é um filmão.
Eu concordo, eu vou de presente também, porque achei um filme realmente...
Sinceramente, se eu tivesse assistido, eu até daria um presente pro filme, porque o cara gosta de Naruto, cara.
Olha aí.
Verdade. Já me faz simpatizar bastante com ele.
Recriou cenas de Hajime no Ippo e Dragon Ball no filme. Dragon Ball. Foi lindo.
Isso aí,
o cara foi bravo, ali ele deitou.
Vicky?
Sino, não sei do que a gente tá falando não, mas vou assistir. Obrigada aos envolvidos.
Bote o sino pequenino,
sino de Belém.
É, o Mark B. Jordan de pequenino não tem nada, né? Mas vamos bater o sino aí pra ele.
Não, e sabe uma coisa engraçada desse filme, já que a gente tá comentando aqui? Uma coisa engraçada desse filme que é tipo assim, o Michael B. Jordan, meu Deus, tá na hora de aposentar, o cara do tamanho de uma geladeira. Ah, está na hora de aposentar do box, meu Deus do céu, que tristeza.
É, o Stallone foi falar isso, ele tinha varizes no filho dele já.
Pois é.
Vamos lá então, Rebeca, um número de 1 a 10, sem ser 7, 5 e 8.
Eu quero 10.
Então vamos nessa.
Você virou um filósofo que é o 10 cartas? Não.
Indiana Jones e o Chamado de China.
Então, eu vou ter que dar um sino. Tem a Fleabag, eu queria muito ver, tá no streaming, mas eu não vi.
Vou dizer, menina Fleabag arrasa, viu?
Arrasou, é.
A Phoebe é maravilhosa, mano.
Rick, qual seu totem pra Indiana Jones 5?
Tem que lembrar o Lucas que eu sou velho, o velho escuta pouco, então você tem que falar alto.
É verdade, verdade.
Se o Lucas também não fosse velho, né?
E velho gosta de Indiana Jones, então dá sua nota aí.
É, boa.
Não, mas isso mesmo, o velho gosta de Indiana Jones, é um filme que eu achei foda pra caralho, me diverti horrores.
Junto, Rick, caraca, vambora!
A menina do Fleabag manda bem pra caralho, foi muito bom.
Pô, esse filme foi muito criticado à toa, cara, esse filme é bom demais.
E foi uma injustiça do caralho afundarem a porra do filme na bilheteria.
Sim, pô, mano, esse filme é bom demais, cara, quem fala mal desse filme é maluco.
Esse filme e o Indiana Jones deram azar de concorrer com Barbie e Oppenheimer, né? Aí realmente...
Esse filme Indiana Jones. Mas esse filme não é o Indiana Jones.
Esse filme o ano inteiro, né? O Formiga deu azar, lançou meses antes, deu azar.
O Homem-Formiga, ele deu azar de ser uma merda.
É, mas foi muito azar lançar 5 anos depois de Barbie, porque, né, é muita competição.
É azar, não tem como, entendeu? Pô, fazer o quê, né?
Azar de ser lançado no cinema igual o Barbie foi, né?
Pois é.
É, exato, cara. O erro deles é esse.
O Rebel Moon, se for ruim, é porque, porra, os caras lançaram junto com o Barbie, pô.
Pois é.
No mesmo ano é foda, né?
É, exatamente. Ele também lançou junto com o Barbie, cara.
Ó, eu vou dar presente novamente com a mão na estrela.
Olha aí.
Porque esse filme ele só tem dois defeitos, que é não ter o Kerry Kwan e ter pouca Marion, mas de resto é um filme excelente.
Eu concordo também. Eu concordo.
Vou dar presente também.
Concordo. Aliás, esse filme é sensacional porque a gente vê um historiador viajando no tempo. Isso é uma coisa que raramente a gente vê em algum filme desse.
Isso é lindo, isso é verdade.
Do caralho.
Isso é muito bom.
Desde Voyagers que a gente não vê isso.
Exato.
É um pretexto bem, bem foda mesmo. Vicky, e aí, vai de sino ou vai de presente?
Vou de sino, não sei o que a gente tá falando.
Olha aí, rapaz.
E John Uva passa então, né?
Não, tá doido? Presentinho, pai.
Pô, pontuou bacana aqui.
É, vai ficar logo depois de Barbie isso aí, hein?
Cara, esse filme sofreu hate à toa, velho. Esse filme é bom demais, cara.
Eu também não entendi o hate na época, não, viu?
Ah, porque no trailer aparecia uns diálogos muito feministas, sabe?
Ah,
aí o pessoal cria ranço à toa. Ai, você é muito alagração.
E digo mais, se ganhar o Oscar de Melhor Efeito Especial, é merecidíssimo.
Concordo.
É bizarro o rejuvenescimento do Harrison Ford.
Ou ele ou The Creator, tem que ser um dos dois, o resto eu recuso.
Vamos lá, Rick, um número de 1 a 10, sem ser 5, 6, 7 e 10.
Vamos de número 2.
Olha aí, número 2, Oppenheimer. E aí, qual o seu presente para... Seu totem.
Meu presente.
Aqui é pouco.
Olha, gente, Vou ser polêmico de novo, cara.
Ih, faz uma passa.
Não, é porque, na verdade, eu assisti o filme e fiquei muito dividido sobre muita coisa daquele, porque, tipo, eu achei uma propaganda, aquela propaganda por a América bem bosta, mas pela direção, vai de presente.
Aí.
É. Só, é um filme bem feito, mas, assim, a mensagem que tem no Oppenheimer eu não achei nada legal. Eu achei, assim, meio...
Ah, não tive problema com a mensagem. Eu tive problema com muita coisa nesse filme, mas a mensagem eu achei.
É, também não.
É que eu botei a mensagem como meu top, mas tinha um monte de coisa que eu podia reclamar. Mas é melhor falar da mensagem que o resto. É, vocês descem a lenha.
Perfeito. E aí, bichos?
Ah, eu vou falar, hein? Eu vou.
Fale. Você tá aqui pra isso.
Eu vou dar uva passa. Eu deixei de gostar desse filme.
PX teve a coragem que eu não tive, ele foi além.
É um filme que toda vez que eu falo dele eu desgosto mais e infelizmente eu falei muito dele.
E nem concorrer a melhor efeitos especiais pode? Por que não teve?
Olha só, nem melhor atriz, nem diretora, porque nem ator de pele preta, porque o Nolan não gosta também não.
É. E aí, vai querer trocar, Rick?
Ah,
falei mesmo.
Eu vou, não vou deixar o PX sozinho nessa não, vou, obrigado, vou de papo
obrigado.
Também.
Tá aí, hein?
Gente, daqui a pouco nós conseguimos fazer um salpicão já.
A terceira já viu um salpicão. Ô Lucas, coloca ali no final depois, né, o prêmio salpicão pra quem tiver mais uma próxima.
Quem vai ganhar o salpicão?
Epa!
Ei!
O sal eu dispenso.
Eu vou dar um presente pro Oppenheimer porque... Gostei. Foi legal, porque foi
o Tamborcast mais ouvido, né? Vale dizer
também. É, foi o Tamborcast mais ouvido de 2023 aí. O pessoal gostou bastante. Teve o Sabe Oz.
Minha segunda crítica mais acessada do ano também.
É, gente.
Graças a Deus eu não escrevi e não falei nada sobre esse filme.
E aí, Vic? Qual é o seu totem pra Oppenheimer?
Bate o sino, Vic?
Esse eu sei que
não. Não, eu assisti.
Vic assistiu, ela falou sobre o filme.
Vic é brava demais, pô, tá doido.
É por isso que viu pouco filme, gastou 3 horas vendo ele.
Pois é, meu amor, mas assim, né, eu vou dizer assim, pela propaganda, eu dou uma uva passa, eu vou com o Rick, entendeu? Quando você vai se dando conta que você foi vendido por um... Você foi comprado por uma coisa. Assim, não cabe na minha cabeça que o cara criou uma bomba e depois ele ficou assim, como assim ela mata pessoas? E ela mata pessoas que são minorias identitárias e que a gente não gosta. Aí eu achei meio bosta, tá ligado? Aí eu fiquei tipo assim, não. Mas pelas atuações... Não, vai ser uva passa mesmo, tá certo? Pode manter a uva passa.
Deu ruim, família. Perdemos.
Mas a atuação e tal, fotografia, aquela coisa toda, eu acho que eu daria um presente pra ele, entendeu? Mas assim, não representa bem. O cara não gosta de mulher, é isso, né? Foda-se essa merda também, né? Que tava tipo assim, ah, foda-se essa merda também, não gosta, mata, bota de louca, sei lá, afoga na banheira, faz qualquer coisa, né? Aparentemente é isso. Eu vi Oppenheimer e eu não...
Não, não é que ele não gosta. Ou ele só bota como vilã vingativa ou ele bota como objeto. Não é que ele não gosta.
É, não, imagina. Isso é só, assim, isso é só o suprassumo de todo um sistema machista, mas nada que a gente já não tenha discutido aqui. Mas eu assisti o filme, eu só não participei de nada. O Lucas me perguntou, eu falei que eu não queria falar porque não foi uma experiência que eu achei que era uma experiência pra eu estar, como é que se diz? Sei lá, discutindo sobre ela.
Não vale a pena discutir esse negócio.
Cara, 3 horas eu já tinha falado horrores de Barbie. Eu já tinha cumprido a minha missão do ano. Então, assim, eu assisti numa quarta-feira aleatória. Eu só achei ofensivo tudo que esse homem fuma, né? E eu não podia fumar dentro do cinema.
É verdade, foi difícil.
Mas queria dizer que esse menino aí, que, né, o protagonista, esse moço aí que vai a cada 84 anos pra fazer alguma coisa.
A gente tem que começar a falar sobre esses filmes que as pessoas fumam bonito, velho. Porque você olha e fala, olha essa pessoa fumando. Chega a dar vontade de fumar.
Claramente é lobby.
O Cillian Murphy, ele foi contratado pra esse filme assim. Ele chegou no set, acendeu um cigarro, o treinamento de Peaky Blinders. E falou, papai é teu, pô.
Que cara que fuma bonito, meu irmão. Olhei aquele e falei, irmão, eu quero fumar também, velho.
Cara, mas quer ver uma coisa que eu achei interessante? Em nenhum momento ele lembra ele fazendo em Peaky Blinders. E poderia acontecer isso. Eu não lembrei dele em momento nenhum.
Ele podia ter acendido a bomba com a bituca do cigarro. Seria foda.
Verdade. Vic, você tá muito certa. Isso quer dizer que você podia mudar pra presente.
Eu também acho, Vic.
Não.
Não, quero manter o posicionamento da crítica para a merda que foi feita behind this, entendeu? Eu vou manter. Eu sou uma pessoa que não passa o pano, entendeu? Então, assim, entendi, não dá. Entendi. Os fãs da Taylor Swift estão querendo me queimar porque eu falei que eu não vendo mais minha alma pra aquela mulher, não. Ela me cancelou no meio do calor do Rio de Janeiro e tô aqui, Oppenheimer tá, assim, nessa vibe, cancelamento da Taylor Swift. Então, assim, vou manter uma papada.
Que passa pano na Arábia Saudita, que passou um pano digital em cima da Florence
Pugh. Mas aí, o APX, caralho, também, né?
Só queria comentar um negócio que eu acho que pra mim foi o que mais me irritou nesse filme, na parte narrativa. É que tem aquele lance todo, né, do que o Oppenheimer é um cara poético, né? Ele cita o Gita quando ele explode a porra da bomba. É, e tipo, o Gita tem curiosamente, né, uma religião lá do Oriente Médio, né, só pra variar.
E é uma ótima música do Raul Seixas.
É verdade. Sim, e o cara pega no filme, transforma isso numa cena de sexo, né, tipo, o cara tá fazendo sexo com um livro religioso, né. Se fosse uma religião ocidental, né, a gente...
Ele é nerdola, pô, nerdola faz isso, pô, nerdola faz isso, é um monte de nerdola aí brincando.
Muito me admira um fã de Ghost falando isso, eu estou decepcionado aqui agora, aí.
Então, mas calma, eu posso finalizar?
Pode.
Porque eu acho muito irônico pro cara... Sim, eu gosto de Ghost BC, foda-se, mas o que eu acho que é muito irônico, assim, pra um filme que é totalmente já com uma proposta americana, pró-América, o cara fez a bomba, ai, fingi que não... Porque, nossa, soltei a bomba, morreu, né? Que pena, mas, nossa, porque tem todo aquele conflito...
Agora, morreu agorinha.
É, que coisa estranha, né? Não sabia que ia acontecer isso. E o cara pega, que é eu li o Gita, né, pra escrever sobre um artigo sobre o Oppenheimer lá pra Emerald. Então, eu li boas partes dele, tem umas falas bem bonitas, umas reflexões bem bacanas. E o cara pega isso, distorce, coloca naquela cena como se fosse uma coisa nada, e fica assim, falando, porra, que desnecessário, não precisava fazer isso, saca?
Ele é o seu herói, o Gita, ele é o seu herói, ele não é o seu Gita Hero.
Seja Natal.
Que maravilhoso, cara.
Não era meu Guitar Hero, mas é uma pergunta legal, mas foi legal que eu fui de ler um... mas entrou uma das minhas listas de livros religiosos que eu leio, que agora eu já consegui ler a Bíblia inteira e li isso daí agora, que foi também muito louco. Mas
já dá pra escrever um RPG da hora.
Ó.
Porra, dava mesmo. É, ele. Eu fiquei assim, falei, caralho, pra que isso, tá ligado?
O próximo é Silmarillion.
Porra, Silmarillion é foda também.
Mas pra que o Nolan vai ler? Ele é só um cara branco, cis, hétero. Ele não precisa de mais nada.
É, imagina eu ler livros, é o Nolan nesse momento, né?
Vamos lá.
John, cava teu cancelamento, dá estrela aí, vai.
Não, jamais. Ele não é meu filme favorito do ano. Mas eu gostei muito, já cansei de falar que.
Mudou agora, né, John?
Por incrível que pareça, sim, eu tive uma ótima experiência com o Oppenheimer no cinema. Então, assim, foi um dos filmes que eu realmente gostei bastante de ter visto no cinema e tal.
Eu também.
Foi bem legal mesmo. Eu vi ele e Barbie no mesmo dia, inclusive. Então foi muito bacana, fiz o evento Barbieheimer e tal. Foi muito legal, vi com os amigos, foi bem maneiro. Então eu dou um presentinho pra ele, eu acho que é um filme muito bacana também.
Ele só ganhou presente porque ele viu Barbie no mesmo dia.
Olha aí.
Se não tivesse assistido, seria diferente.
Não, é, pois é, pode ser, realmente. Eu gosto bastante, eu gostei bastante desse filme, eu achei um filme bem legal. Eu não odiei tanto assim não, mas eu achei muito legal.
Queria deixar uma pergunta pro John aí, ó. Você foi no cinema, você assistiu naquele rolo de 400 quilos que o Nolan fez, que só sai em 4 cinemas no mundo?
Cara, eu paguei meia entrada e tá tudo certo, tá ligado? Tá...
Não veio pra cá porque além de mulheres e pretos, ele gosta de latinos também.
Eu só quero ver um filme, cara. No Nolan vai pra puta que pariu, eu só quero ver um filme só, velho. Ele me deu um filme, obrigado.
Vocês não se atentaram que... O Chocotone aqui, do Oppenheimer, acho que foi o maior de todos aqui, o 93. O de Barbie, 81 coisa. No Letterboxd também, o Oppenheimer ficou em 2, o Barbie ficou em 5. Né? Porém, na gemada, o Oppenheimer ficou só com 4, o Barbie ficou com 5 e Barbie fez muito mais dinheiro, né? Então...
Encerramos o papo por aqui, por favor, thank you, carta.
Falta a Rebeca ainda.
Eu assino, cara. Eu não vou compactuar com isso, não.
Vota assino?
É assino, eu não vi mesmo, sério mesmo. Eu tô esperando sair no streaming, nem sei se eu vou assistir no streaming também. Depois que recebeu 4 vapaças, você acha que eu vou querer ver?
Vamos lá, PX, fala um número aí, a gente vai descobrir se já foi escolhido ou não.
Número 1.
Olha aí, Homem-Aranha através do Aranha-Verso. E aí, PX?
Cara, eu vou dar presente e... É isso. É um filme muito bom, mas assim, eu esperava mais. Foi um arroz com feijão muito gostoso, mas não me trouxe nada que o primeiro não já tinha me trago. Eu espero que no terceiro ele me surpreenda como o primeiro surpreendeu.
É, eu vou colocar presente também porque eu gostei muito. Muito, 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 muito desse filme.
Gostei pra caramba também. Eu acho um excelente filme mesmo.
Vicky?
É, a gente vai ser... Sim, não, eu não assisti.
Eu tenho a impressão que foi pouco visto.
A bilheteria dele foi 690. Enfim, deu qual o seu...
É, presentinho. Eu acho que foi muito bom. A expectativa minha tava alta. E ainda assim, eu saí realmente surpreso do cinema. Eu acho que foi muito legal. Muito bacana mesmo. E os caras conseguiram, né? É aquele mesmo, ele fez de novo, né? Ele fez de novo. É basicamente isso que eu tive com a Aranha Vesta, tá ligado?
Ah, o problema foi esse. Fez de novo.
E aí, Becker?
Presentinho, esse eu vi, gostei, minha filha assistiu, não entendeu, mas gostou. Teve o Spider-Punk, teve o Homem-Aranha indiano, foi maravilhoso.
É, o Spider-Punk foi bem legal, cara.
Tem o Aranha 2009, que é também muito fora também, eu gosto muito do mais do Aranha.
Miguelito.
Grande Miguelito.
Foi maravilhoso o Aranha Verso. Eu gostei pra caramba, mano.
Eu gostei pra caramba também, cara. Eu acho que o filme, sim.
As participações especiais na dublagem brasileira foi uma delícia também, né?
Sim.
Foi, esse filme pra mim foi um evento, assim, velho. Foi muito legal. Sabe, mesmo nível de Barbenheimer, assim. Claro que não na mesma. Né? Barbenheimer foi o grande evento do ano, mas assim, de você ver a galera se reunir e conversar sobre o filme e tal. Acho que foi um dos poucos filmes do ano que teve essa movimentação, tá ligado? E olha, foi um ano difícil pro cinema. Nesse sentido de movimentação, né? Do povo comentar sobre o filme e tal. Então, assim, eu acho que pra mim já é só daí, já tira o mérito desse filme, né?
Já tira o mérito.
Coloca o mérito, na verdade. Tô ficando louco já. Vambora.
E aí?
Bom, presentinho, pô. Merecia até uma estrela, na verdade. Porque eu aprendi muito sobre animação conversando com o Lucas, aliás. É. E, cara, é muito foda. E uma coisa que o Lucas comentou quando a gente conversou sobre esse filme, que, cara, como a gente consegue ter estilos de animação diferentes e não fica parecendo uma bagunça visual. É
sim,
muito
exato,
foda.
É.
E tem uma coisa nesse filme que também é aquela introdução da Gwen ali, que tem só a bateria, ela falando sobre ela.
Muito
pô,
foda.
Que... Muito do
cara,
caralho, mano.
Quando esse filme ele para um tempo e fala, não, vamos falar sobre a Gwen? Eu achei isso muito foda,
velho.
Pô, que foda, você tá esperando o Miles. E ele fala, não, eu vou te dar uma outra coisa aqui e você vai gostar também. E, cara, muito maneiro, velho, muito legal.
É assim, ele já tinha feito isso no primeiro com o Miles, mas tudo bem.
Não.
É, ué. O Miles, ele começa com o Peter e corta, vou te falar sobre o Miles.
Ah, é verdade, agora. É verdade. Pô, mas eu gostei bastante, velho. Eu achei que... Mas
não,
achei...
eu fui muito bom. Não é desmérito, mas...
Eu achei que ele ia começar com o Miles, tá ligado? Eu realmente achei assim.
Foi expectativa errada minha. O culpado sou eu que sou maluco. Não, eu que sou doente. Eu que não mereço amor. Ô, Lucas, eu guardei minha estrela pra um filme. Se esse filme não tiver, eu vou ter que dar minha estrela pro último filme que aparecer?
Não é obrigatório, não. Mas você vai ser considerado a pessoa triste que não deu estrela pra ninguém.
Ok.
Temos 4 filmes só, e sou eu agora que escolho a carta, né? Deixa eu ver uma carta aleatória.
3, 4, 6 e 9.
Cara, é muito manipulável, ele sabe qual é o filme, ele vai escolher propositalmente.
Ele é louco.
Isso aqui não me engana.
É, agora é a parte que ele controla a narrativa e fala assim, vou pôr isso aqui só pra ver eles brigar.
Exato, é.
Eu vou escolher o 9 aqui. Super Mario Bros.
Que Mario.
Ah, não, pensei que foi ano passado esse filme. Caramba.
E daí você já tira esse filme, daí você já tira.
Ó, fez um por 36 bilhões, deu dinheiro, e eu vou dar um presentinho porque gostei, achei um filme muito bom. Achei 3 vezes, 2 no cinema.
Pior que realmente, sim, eu gostei bastante desse filme também, só que ele, sei lá, dá muita impressão de que ele é do ano passado, tá ligado? É bem esquisito isso, velho.
Dá mesmo.
É porque saiu tanta coisa esse ano que a gente briga entre o que é maravilhoso e o que é uma porcaria, que entrou, o Mario passou, fez 1 bilhão e foi embora.
Verdade. E agora tá no armário.
O Mario é tipo assim, olha que filme bacana, tchau Mario.
É porque o ano já foi cheio, e o ano foi cheio de animações boas também.
Verdade.
Né?
Era
exato. Menos pra Disney.
Esse pra mim é o ano das animações, assim, dos últimos anos, assim, acho que foi um dos melhores anos, assim, cara, de bons conteúdos, tá ligado? E alguns subestimados, inclusive. Uns que criticaram por nada também. Umas animações aqui excelentes que o pessoal falou besteira, zero motivo.
Mas bem pensar, o Oscar de animação ano que vem vai ser uma coisa.
Vai.
Nada, vamos botar alguma animação na Netflix que ela pagou os caras lá.
Não, vai ganhar o Miyazaki,
não tem?
Não, mano, você não ganhou com o Klaus, que foi uma animação maravilhosa, a Netflix não vai ganhar tão cedo, cara.
Exatamente.
Ah, não, sei que eles paguem ele.
Mas ganhou com o Pinóquio, pô.
É Pinóquio, né? Pinóquio.
É. Mas eu já falei, se o Wish ganhar, eu não vou ficar chateado.
Não, o Wish não ganha não, gente. Isso aí é o Aranha Verso ou é o Hayao Miyazaki?
Eu não vi o filme ainda, rapaz.
Eu te falando.
Quem viu o Wish, mano? Ninguém viu o Wish.
Eu vi o Wish.
E aí, Vic? Vai de sino de presente ou de uva passa pra Super Mario?
Eu vou ter que estar dando novamente um Jingle Bell, sim, muito. É, gente, infelizmente meu carisma, eu vou ficar devendo nesse podcast, porque assim, a conclusão é que este ano me atropelou e só deu pra ver o que dava pra ver mesmo, assim.
Mas ela bate mais no sino do que o marido bateu no Marcelinho Carioca.
Caraca, velho!
Caraca, datou no programa.
Esse filme não entrou pra lista.
Datou o programa de um jeito.
Porque a minha mão é bem treinada, aí é bom pra bater, né? Mas enfim, continuando. É isso. Ficaremos com esse Jingle Bells.
E aí, Jim?
Presentinho, filme legalzinho, muito bacana. Pega o jogo.
Presentinho pro Super Mario. Beck.
Presentinho também, filme gostoso, bem família.
Gostoso.
Bem feito. É bom mesmo. Filme...
Eu acho que esse filme vai ser o festival de. É muito legal, não darei estrela.
As minhas estrelas já foi com a Barbie, não tem como dar.
Exato, né?
É, só eu não tinha ideia. Ele é legal, bonito, mas não vou dar o like.
Só tem PX e John aí com estrela, né?
Calma, se tudo der certo, no filme aparece aí.
Eu acho que o de John tá aqui. Eu acho que sei qual é. Mas enfim. É, Rick.
Ah, presentinho, pô. Mas o. Apesar. Não indo pela mesmice, tipo. A gente sabe que ele é família, ele é divertido. Cara, que experiência que lembra muito um jogo, né? Eles usam uns cortes, uhum, assim, que parecem plataforma, na, igual a plataforma que a gente jogava. Eu achei aquilo sensacional. Eu me diverti horrores. E é legal que a gente vê, tipo, a família do Mario, né? Todo mundo tem o mesmo penteado. Eu achei aquilo sensacional.
Todo mundo tem o mesmo
penteado. Só faltou. Só faltou todo mundo ter bigode. Foi muito bom.
Cara, é engraçado como o filme baseado no jogo parecer um jogo é um comentário válido, né? Porque a maioria não parece. E esse pareceu. Tipo, não é um comentário óbvio. Realmente é um baita elogio.
Mas vamos lá, PX, seu
eu vou dar um pêssego em volta de uma caixa de presente.
Que susto, pensei que era um pêssego seco.
Tem gente que come pêssego seco?
É por causa da música, Pitch Pitch Pitches.
Ah, o cara tá manjando nas referências hoje, né?
Eu tô louco.
É o tiozão, ah. O tiozão do pavê. E agora, Vicky, sobrou o quê? 3, 4, 6, né, Beca?
Isso aí, senhor.
4.
4, vamos ver o que que tem.
De 4.
De 4 aqui pra gente.
De 4 eu jogo o rabo.
Olha aí, Guardiões da Galáxia volume 3. Se alguém der uva passa pra isso aqui, tá automaticamente excluído do meu ciclo de amizade.
A Luísa Mel vai na casa da pessoa bater na pessoa que der uva passa.
Vai, quero ver uva passa agora.
Caraca, eu jurava que esse filme era do ano passado. Eu foi desse ano? Tem certeza que esse filme não foi no final de 2022?
Tenho certeza absoluta. Foi a coisa que salvou o cinema de heróis esse ano.
Foi, realmente.
Que Aranha Verso é outra coisa, né?
É, desculpa, tem Aranha Verso também.
Filme de live action.
Live action.
Pronto.
Vamos lá, deixa a Vicky falar. Vicky, abra seu coração pra Guardiões da Galáxia volume 3.
Ah, um presentinho. Muitos presentinhos pra esse povo lindo e querido. Esses X-Men, Guardiões da Galáxia, essa coisa, família e Rocket, Choro. Desespero, eu só sei tanto no cinema, foi tão acolhedor e ao mesmo tempo destruiu meu coração. Como é que
nossa,
foi?
Nossa, também, cara.
Como pode poucas horas fazer isso com você? Mas, e depois eu não vi de novo, não, porque assim, quero guardar pra sempre a experiência aquela lei do meu coração. Então, um presentinho. Se pudesse dar outra estrela, eu daria uma estrela pra eles também, mas...
O Lucas tinha que. O Lucas foi muito economista nas estrelas.
justamente pra criar essa sensação.
Porque o Lucas é pão duro, né? Você sabe que é sobre isso, né? O Lucas nem comprou Netone pra gente esse ano, então assim, tá foda.
Tem reclamação de funcionário da Tambor aí sobre a cesta de Natal desse ano. Mas enfim, não vamos expor aqui.
Bom, como a Vicky não pode dar as estrelinhas, eu darei a minha estrela. Aí. Esse é pra mim o meu filme favorito de 2023, de longe. Porque eu realmente saí emocionado no cinema, sair chorando aos prantos. E eu acho que encerrou um ciclo perfeito, assim. Tanto o ciclo dos Guardiões quanto o ciclo dessa Marvel falida de merda. Ah, bom, já chega, vamos em frente, né? Vamos mudar outras coisas, outros rumos. Então eu acho que foi um filme realmente muito bacana. Eu acho que o James Gunn pegou uma parada ali e mostrou que os personagens são deles, só ele conseguiria fazer uma parada dessa. E é sim o meu filme favorito de 2023, de longe, assim. É o que eu mais gostei, é o que eu mais saí emocionado, é uma das melhores assim, experiências que eu tive vendo no cinema de chorar, de gritar, de falar, pô, vamos pra cima e tal. Bom, muito bom, maravilha. É o meu filme favorito de 2023, ponto final.
Hashtag DCWins.
É isso aí, é isso mesmo. Vem aparecer, James, faça sua arte.
Superman Legacy é o filme mais hypado de todos os tempos.
Puta, depois desse filme eu falei assim, cara, pode botar o...
Não, eu vou dormir 2024 inteiro. Me acordem quando o Superman Legacy sair.
Beca, e aí, qual a sua nota pra Guardiões da Galáxia?
Presentinho. filme maravilhoso, bem executado, bem dirigido. E eu que nem sou tão fã assim do cara, mas foi muito bem dirigido. Que história maravilhosa, cara.
É realmente é uma coisa realmente absurda o que ele fez com esse filme. A gente tava desacostumado de ver Marvel fazendo algo interessante, né?
Aí depois eu tô normal. Aí tchau, lá voltou normal essa porra.
Dito isso, é com Estranho em Janeiro.
Nossa, isso está muito bom, mas olha essa merda que fizemos aqui depois.
É, exatamente. Nossa, tá muito bom isso aqui, né? Toma aqui uma das piores séries que a gente já fez, chamada Invasão Secreta.
Pedro, você vai lá. Vocês estão loucos, porra, fazendo filme bom?
Joguei, Rick.
Ah, presentinho, pô. É, tem uma coisa que é legal nesse filme que eu depois acabei acompanhando. A menina do Florence The Machine, que eu não sei, é Florence alguma coisa o nome dela. Ela emocionadíssima quando ela viu que a música dela tava no filme. Tipo, fez a gravando, assistindo e ela chorando.
Florence
assim, emocionada.
Black, eu acho o nome dela.
Isso, é, eu achei isso muito foda.
Eu gosto muito dessa menina, ela canta bem pra caramba. Hein?
E tem muita machine no filme também.
Eu gostei muito dessa música na minha época de jovem, que tinha disposição pra sair.
E o mais legal é que o James Gunn falou assim, eu sou muito bom pra caralho, toma esse filme, tchau. Vou fazer pro outro lado agora.
É. Isso aí.
Olha o que vocês perderam.
Seus otários, olha o que vocês perderam aí. Exatamente, olha o que vocês perderam aí.
E aí, PX Estrela?
Cara, eu tô com a mão na estrela, mas eu ainda acho que, apesar de ser um filme muito James Gunn, muito autoral, a Marvel ainda conseguiu segurar um pouco ali. Eu acho que não tem 100% do que ele quis fazer ali, principalmente quando a gente olha a cena pós-crédito e ganchos pro futuro dos Guardiões, que, não sei, é o que me tirou um pouco do fechamento de ciclo que eu esperava do filme também. Novamente, expectativa errada, eu sou doente, me interno. Então, eu ainda tenho esperança do meu filme do ano estar nas outras duas colocações, então eu vou dar um presente.
Olha aí. Eu já sei qual filme do ano, Peixe, já.
Eu começo a imaginar que sei também, que provavelmente tá aqui.
Eu Exorcista, pode falar, Peixe.
Eu gostei muito do Exorcista, mas não.
Pode falar, Peixe. A gente sabe, cara.
Peraí. Peraí, o PX gostou de O Exorcista?
Eu adorei O Exorcista.
Gosto de você agora, PX. Agora eu gosto de você.
Obrigado.
John, você agora. 3 ou 6?
Vamos lá, 3 então. Já que tá falando aqui de coisa religiosa, vamos fazer Santíssima Trindade. Escolha o número 3 aí.
Olha aí. Assassinos da Lua das Flores.
É o maior inimigo da Marvel. Cara, filmaço, meu irmão. Vi no cinema, um filme muito foda. Scorsese mais uma vez acertou de novo. Mas fácil falar disso, né? Padrão, né? Acertou de novo, ele fez de novo. Mas é o cara, velho. O cara sabe fazer cinema, não tem jeito. Eu acho que é um filme que, dessa questão das que a gente falou mais cedo do Oppenheimer da mensagem, acho que esse filme traz uma mensagem também muito poderosa. De justamente sobre como o capitalismo selvagem, ele é cancerígeno. Não é nem que tem que mudar o sistema. O sistema foi feito pra funcionar dessa forma, tá ligado? Tem que acabar essa porra, basicamente, tá ligado? Então é muito interessante isso. Muito interessante mesmo o que ele faz. E principalmente mostrar uma história que pouca gente conhecia, velho. Só daí eu acho maravilhoso, assim, sabe? De ele... Ó, tem uma parada aqui que pouca gente sabia e eu acho muito importante falar sobre isso também. Verdade. Então, assim, pô, filmaço.
É um filme incrível que a gente nem teve oportunidade de gravar sobre ele no Tomorcast. A gente até
Eu queria também.
Mas não deu certo. Quem sabe a gente ainda faz, porque eu vou tentar fazer de todos os filmes de casa melhor filme no Oscar.
Quando ele ganhar o Oscar, a gente faz.
Se ganhar o melhor filme, eu faço.
E teve toda a coisa de respeitar os indígenas, de chamar, de trazer o grupo indígena pra participar da produção do filme, de atuar no filme e de revisar roteiro e tudo mais. Então, isso, porra, isso deu uma, né?
É o cara do Scorsese, velho. Ele não brinca em serviço.
Scorsese, o nosso querido amigo ouvinte não sabe, mas eu, John e PX fazemos parte da máfia do Scorsese.
Exato. É verdade. Vamos chamar de máfia do Scorsese. Cara, que cara maravilhoso, cara.
Certamente
cara.
Tivemos
muito bom,
uma
os inimigos da Marvel aí.
Uma treta aí com Marvetes.
Inclusive, tá os 3 no episódio muito bom sobre a vida do Scorsese lá no PeopleCast. Eu vou lá também.
Exato. É, como não, pô. É o homem. O maior diretor vivo, tem muito correr.
E aí, Beca, assistiu? Você teve 4 horas na sua vida pra dedicar a Scorsese?
Eu não tive 4 horas nem pra dedicar pra mim mesmo. Vai colocar o sino aí.
É porque é o assassino da Lua de Flores.
Meu Deus, a piada de tiozão tá rolando solta. Isso aqui é uma ceia de Natal mesmo.
E aí, Rick, assistiu?
Assisti sim. Dá um presentinho.
Presentinho aí.
Cara, o Scorsese tem credibilidade. Até um filme que ele, tipo, não tá nem, sei lá, que nem citando Yu Yu Hakusho, ele nos nem 50% do poder dele, você fala assim, puta de um filme.
Peraí.
O cara é bom. Ele não precisa nem se esforçar, cara, pra ser um bom diretor. Ele faz, mano, as coisas... a gente fala... ele é o último mesmo, né, dessa época, até pela idade
mas
dele.
Mas ele sempre se esforça, vai.
Ah, ele não precisa.
Já que o Rick falou disso, sabe uma pessoa que eu vi que se esforçou foi o Robert De Niro, cara. Exato. Eu achei que ele deu uma esforçada nesse filme, que eu fiquei, ó...
Desde 1992 que ele não se esforçava assim.
Foi muito bem, bem pra cacete.
É uns caras que tá num patamar que, tipo, não, ele não, não é... Por isso que eu não acho que é esforço. Porque, mano, as coisas fluem naturais pra ele, tipo... Uhum. O storytelling, a forma como ele dirige. Ele tem uma característica bem única, né? A gente não... Na verdade, só Marvete fala que esse filme é ruim, né? um filme bom, tem puta de uma história. O Lucas aí citou vários fatos que realmente são do caralho pra você mostrar o quanto esse cara é inteligente pra criar um filme, né? Trazer isso pra tela. E também o livro é... Aliás, né? Quem viu o filme, lê o livro também, que é muito bom.
Eu acho que tem uma cena, assim, que melhor definir isso é aquela cena que ele vai entrando dentro da casa, né? E aí vai mostrando os homens brancos meio que tomando no lugar todo, cara. Essa cena é foda demais, velho.
É foda.
Pô, esse Scorsese é um monstro. Meu Deus.
O cara é tão bom nisso. Ele não, pra ele é natural ele fazer aquilo.
Porque teve umas vezes que ele deu uma relaxadinha e a gente viu.
É, tem. Até ele.
Eu me recuso que falem mal de Silêncio.
Eu me recuso que falem mal de Hugo Cabret, então você fica na sua.
Hugo Cabret. Ali ele deu uma sonora, deu uma cochilada ali, porra.
É, Silêncio. É, eu tava assistindo Silêncio e eu tava dormindo quando assistia Silêncio. E aí chegou.
Amigo, pelo amor de Deus, volta aí. Não, eu estava. Não, peraí, vou interromper. Eu estava assistindo o Silêncio enquanto eu estava dormindo, assistindo o Silêncio. Assim, quantas camadas tem o seu Silêncio? Porque assim, pai, é muito barulhento. Eu não tô entendendo.
Eu tava dormindo assistindo o Silêncio, né? Porque Silêncio é um filme silencioso. Aí chegou um pessoal no meu quarto e falou: nossa, esse filme é um silêncio.
É sobre isso e tá tudo bem.
O outro é, realmente.
Não, mas Silêncio é chato. Mas enfim. É chato, PX, e aí, qual a sua... Não, peraí, antes de você falar sobre isso que o Rick falou, e eu concordo muito, porque inclusive foi pauta naquela discussão que a gente teve lá com o pessoal que tava criticando o Scorsese, e eu e o John estávamos defendendo justamente isso, porque o Scorsese, ele não precisa se esforçar, ele é cinema, acabou.
Ah, sabe o que me deixa bolar nessa questão que a gente tá falando? É que tipo assim, é como se ele tivesse que provar alguma coisa pras pessoas, irmão, ele é a porra do Scorsese, não precisa provar nada. Não, cara.
Não precisa provar nada.
Não pode.
Ele precisa provar é tu, seu assalariado.
Caceta, os caras. Não, ele tem que provar que ele é um diretor. Meu irmão, ele precisa provar em bilheteria, precisa porra nenhuma. Ele é o porra do Scorsese. Ele já provou já.
O James Gunn, a DC.
Caralho, ele... exatamente. Porra, não pode, meu irmão.
É altamente idiota quem, tipo, faz, sei lá, critica qualquer coisa desse cara pelo trabalho que ele fez, né? O cara tem credibilidade.
A galera que quando o Russo lá fez aquele vídeo ironizando ele, a galera, eu chupo o Scorsese. Meu irmão, você tá falando de Scorsese, cara. Scorsese não tá nem aí. Ô,
gente, o que o Russo tem de idade, o Scorsese deve ter só de indicação ao Oscar.
Exatamente.
De parceria com o DiCaprio.
Eu acho uma deles falando assim, porque vocês... Como é que é? Vocês só falam que ele é o Scorsese e ponto, é o argumento de vocês. É exatamente isso, cara. Esse é o meu argumento, ele é o Scorsese.
Mas pro cara ter literalmente só o nome dele com credibilidade... A credibilidade do cara não tá aqui em cima, tá na estratosfera, caralho.
É isso.
Ele lança um filme e você não fala, você viu o Assassino da Lua de Força. Você viu o novo do Scorsese?
Exato.
E por falar nisso, PX, vai de uva passa, é isso?
Cara, eu vou só complementar aqui que eu discordo que ele não se esforce. Pra mim, ele se esforçou nesse, como ele não se esforçava há muito tempo, acho que desde Lobo de Wall Street, que eu não via realmente ele dando sangue pra entender o cenário atual do cinema, ele saber mexer com a IMAX, conseguir tirar uma atuação que o De Niro não tirava desde 90, conseguiu manter um nível de qualidade do DiCaprio que também tinha tempo que a gente não via, e principalmente mostrou pro mundo Lily Gladstone, que vai pegar com gosto o Oscar de melhor atriz ano que vem, senão tá muito roubado, que deu um show inacreditável, como disseram alguns cinemas norte-americanos, né, o filme de Lily Gladstone, uns caras e um diretor qualquer, porque ela roubou o filme pra ela, e como eu acho que o número 6 não é minha escolha e eu não quero ficar guardando essa nota, eu vou dar minha estrela pro Assassino da Luz.
O PX falou assim, eu adicava com a tua desde muito tempo, vulgo 2019, né, lançou o Tarantino aí, pum, toma aqui.
Não, é verdade. É, não, verdade, ele fez. Eu tava com o regresso na cabeça só, mas não, quando tá em Hollywood, o bicho deu um show também.
Bom, eu, como já dei minha estrela, vou ter que dar presente aqui para o nosso querido Scorsese e já justifiquei, né? Acredito. Vic, e vai de cima.
Parece
sino.
Uma chamada de escola, né? Todo mundo presente.
E aí, Vic?
Teu sino. O Lucas falou horrores desse filme pra mim, mas quando sair no stream, eu caio do caminhão aí, por favor, alguém me mande, né? Desde que nenhum hacker roube meus dados. Eu aceito assistir.
Ele vai sair no Apple TV, mas ainda não tá disponível no Apple TV pra... normal, ele tá pra aluguel.
Por vias ilegais, todos esses filmes que a gente falou aqui tá disponível já, tá ligado?
Procurando direitinho, tu acha até o Superman Legacy já.
Não, é, tem todos os filmes já. Esse aqui, em modo ilegal, tem tudo já.
Eu mando um contato de amigo meu que alugou esse filme pra você, Rick, daqui a pouco.
Entendi. Mas o sino, foi o sino, gente, lamento. Mas não vai ser um sino em breve.
E sobrou só a 6, não é isso?
Isso. Ah, se for a minha escolha.
Vamos todos torcer pra que você escolha de PX. Missão Impossível.
Sim, John Wick não entrou na lista.
Não tem filme nacional no Tamborcast. Denúncia ao vivo.
Mas que tu fez só um jogo com 10 cartas?
Eu fiz de 10 cartas. A gente pode fazer avulso aqui, se vocês quiserem depois. Mas porque, por questão
todo
de tempo...
Todo mundo dá uma uva passa pra isso aqui. Tchau, acabou essa ceia. Que inferno. Termina com Missão Impossível. A puta que me pariu.
E o prêmio Salpicão vai para...
Os filmes que vocês escolherem não tiver, e não estão na lista é porque os outros não quiseram. Então é briga entre vocês.
Minha lista tinha 3 filmes nacionais, hein?
Pois é, mas as pessoas não votaram em todos os filmes nacionais assim. Tchau. Mas vamos lá. É Rebeca, né, que começa. Rebeca.
Sim, no senhor. Eu não me odeio a esse ponto.
Ih, cara, pô, esse filme é muito bom.
Caraca, todos contra a Cientologia.
Eu ou o Rick?
Rick.
Ah, tá. Porque assim, você tem que colocar fora. Quando você fala Rick, você fala Rick.
Eu vou mudar meu nome pra Pic. Quer ver se é Rick ou Pic?
Porra, boa, gente.
Eu vou mandar meu pra Pic.
O John Wick. É,
o Lucas vai falar.
Pode me chamar de Wick, tá? Pode me chamar de Wick.
Ele não vai falar Rick. Não, ele fala Rick. Negócio assim. E cara, parece um espirro, Rick. Um negócio assim, amigo.
Ninguém espirra como é soluço.
É soluço. Vai, Rick.
Ah, vou de uva passa.
Uva passa?
Vou de uva passa porque eu tô de saco cheio. Tô de saco cheio de Missão Impossível.
Que isso.
Cansei.
E aí, PX?
Cara, presente com a mão na estrela. Um filmaço, você tá maluco. Um filmaço. Peggy Carter sambando, Vanessa Kirby deu um show também. Tom Cruise lindíssimo, como sempre.
É, eu vou adiantar o meu aqui na mesma posição, porque realmente esse filme foi incrível. E ele devia ter segurado esse filme pra soltar depois do Barbenheim.
Deveria mesmo.
No ano que a gente teve vários, parte 1, parte 2, né? Teve o Warren Invest também, teve o Velozes Furiosos também, que foi dividido. Esse foi o melhor resolvido, cara. É um filme parte 1.
Esse foi o melhor resolvido. Esse teve um final satisfatório mesmo. Esse filme é muito bom. Mano.
Lindo demais. Não, cara, filmou. É que
ninguém nem lembra dele como... Ninguém pensa nele como parte 1, né? Porque ele realmente se fecha.
É? Se fecha. Cara, o problema desse filme, sabe qual é o problema desse filme? É ter lançado no ano da Barbie, velho. Tinha que ter lançado no ano depois.
Esse lançou no mês da Barbie, né, velho?
Lançou no mês da Barbie.
Não, e ele queria... Ele realmente, o erro dele, não tô nem brincando, foi justamente ele, porque ele queria disputar mesmo Salas IMAX com a Barbie. Irmão, você não ia conseguir, cara. Não adianta, tá ligado? Você ia perder essa brincadeira. Não tinha que fazer isso aí, sabe?
Imbatível.
Imbarbível.
Mas assim, é um filmaço, meu irmão. Esse Tom Cruise fez de novo, cara. É foda. Esse filme é muito bom, velho. Esse filme é muito bom.
Eu, John Lucas de pau duro, mano.
Pô, esse filme é muito foda, velho. Sem brincadeira. Esse filme é foda demais.
E aí, Vicky, vai bater o sino?
Meu sino vai com a uva passa dentro, se puder, entendeu? Se puder criar uma... Porque assim, se eu tivesse assistido, eu ainda daria uma uva passa, porque eu tô de saco cheio de Missão Impossível.
Então,
eu tô de saco cheio da plástica do Tom Cruise, eu tô de saco cheio dessa porra toda, gente. Gente, qual é o problema de vocês? Qual é o problema de vocês, sabe? Não, fico não. 5 uva passa dentro... Bota umas 10 uva passa dentro do meu sino aí, por favor, Lucas.
Vai subir isso, vai.
Pelo amor de Deus. Ah, vai. Se o pau de vocês fica duro, meu tá murcho com essa porra. É isso, até a próxima ceia de Natal.
Vai ereto, batendo na testa.
Ficou negativo, entrou pra dentro.
Vai comigo e PX aqui?
Cara, esse filme ele só não recebeu o sino porque... Pô, saiu Barbie e Guardiões da Galáxia, que senão eu tinha dado uma estrela facilmente esse filme, cara. É um filme muito bom, velho. Muito bom mesmo. Realmente, quando eu fui ver esse filme, eu vi no cinema também. Olha, esse ano foi o ano que eu mais vi esse filme no cinema. Eu tô muito satisfeito com isso. E aí, cara, eu fui ver esse filme e falei, ah, lá vamos nós de novo, Tom Cruise pulando. Meu irmão, filme massa, velho. Saiu
bom. A régua tava alta, porque o 6
foi... Tava alta, o cara fez
melhor...
de novo.
Depois do 3.
É, presentinho pra ele aí, um presentinho muito bem embrulhado.
Ó, encerramos aqui, mas aí teve empate, então a gente vai ter que escolher uma carta para desempatar. Mas ó, Barbie em primeiro, Guardiões em segundo, Mario em terceiro, Aranha Verso em quarto, em quinto, Assassinos, em sexto, o Indiana Jones, em sétimo, o Missão Impossível. Então, é isso mesmo? Isso mesmo, Missão Impossível. Em oitavo, o Creed. E em nono e décimo ficaram empatados com 0 pontos, Oppenheimer e Resistência.
Ah, gente, Resistência, por favor, aí.
E agora, eu vou escolher Rick pra escolher uma característica pra gente fazer o super trunfo entre Oppenheimer e Resistência. Então, Rick...
E a característica é, o diretor não é machista.
Rick, bilheteria, gemada ou aquela parada, o vegetal, que a gente não sabe se é vegetal ou se é fruta, ou Letterbox?
Ah, eu vou de Letterbox.
Letterbox? Então deu ruim pro... deu ruim pro Resistência.
E maior Resistência.
É assim mesmo. Ah. Não se preocupa, não. Quando ele ganhar o Oscar de melhores efeitos pessoais, a gente
conversa. Efeitos pessoais, olha aí.
Pessoal mesmo.
O Resistência sofreu aqui porque, né, ninguém achou o filme. Só o John e o Rick. Então é isso, pessoal. Acho que a gente pode encerrar aqui, né, esse episódio. Tá bem extenso. Falamos de muita bomba. Obrigado,
por sorte, Lucas.
Vai ser difícil editar.
Ô, Lucas, por que você não fez o tier list de bomba, mano? Era muito mais...
Eu quero fazer mais tier list. Vamos fazer mais ano que vem. A gente pode fazer uma de bombas no começo do ano aí. Estejam convidados. É isso. Feliz ano novo pra todo mundo. Feliz Natal. Agora vamos comer o peru.
O salpicão, eu fico com o sal. Vocês ficam com o resto.
Eu ia terminar com essa pergunta. Eu queria de vocês... Quem vai, que vocês escolhessem quem vai ganhar o Salpicão.
Pior filme do ano?
O pior, vai. Se for melhor, é barra.
O pior, Som da Liberdade, com certeza.
O Som da Liberdade, cara.
Som da Liberdade,
cara.
O pior.
E aí, Beca?
Depois de saber de toda essa história de background aí, o Som da Liberdade também. Disparado.
E tu, Rick?
Vou com os relatores. Você é louco, não? Som da Liberdade.
Tá louco. Não, esse não dá, não. Pior filme todo. Meu pai, mano.
E o melhor, com certeza, é o trailer de Furiosa.
Boa! Aí sim.
Trailer de Furiosa é muito bom,
trailer de Furiosa.
Olha, pessoal, boas festas, bom Natal, feliz ano novo e até o ano que vem.
Tchau, tchau.
Mas esse podcast é pra ver ou pra ouvir?
Ai, meu Deus. Você tá mutado, Rick, se você está falando nesse momento.
Ele aproveitou pra ir no ano. Então vamos pular, enquanto já que...
Mas, gente, já começou assim a ceia de Natal.
Menos um. Nunca perdeu um solto na guerra, não.
Caraca, chegou bom assim.
Calma. Tinha caído aqui, calma.
Sempre tem o parente que falta mesmo.
É. Esse é o parente que cai mesmo, que geralmente não... Mas,
é o quê?
Não, caiu aqui o negócio. Eu tava tentando fazer voltar.
Ai, socorro. Já imaginou o peru caindo assim na ceia de Natal? Que coisa. É.
Só depois dos 40. Fala a abertura, mano.
Inclusive, Rick, aproveitando que tá em você, seus comentários rápidos aí em 30 letras, em 30 palavras.
30
caracteres.
30 letras. 30
caracteres. Sua expectativa pra Death Stranding, o filme.
Porra, você quer mexer com o meu coração, né? Eu sou
apaixonado.
Acabou. Expectativa é altíssima, cara. Eu quero ver Léa Seydoux. Eu quero ver esse pessoal todo que tem no elenco em live action.
Aí chega na hora, eles escolhem Mel Gibson pra fazer o protagonista.
Deus me livre, não.
Pedro Pascal.
Pedro Pascal.
Pedro Pascal até vai, mas Mel Gibson não.
Pedro Pascal, Timothée Chalamet e Tom Holland.
E Zendaya.
Tom Holland, Zendaya, boa. Caraca, todo filme, malandro. Puta merda.
E Gena Ortega, pronto, aí fechou o elenco.
Tu Gena Ortega, é verdade.
Ho, 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 ho!